Leitura do livro Instruções do Mestre Ascensionado Saint Germain. Vou começar fazendo um apelo antes da leitura, que é um apelo instruído pelo Mestre Kutumi e que eu achei muito... Como é que eu posso dizer assim? Necessário. Eu acho que é essa palavra. Vamos lá. Bem amada presença divina, eu sou. Vossa vivente energia e vossa inteligência capacitam-me a ler, entender e assimilar as vossas palavras e fazer aquilo que é esperado de mim. Eu sou profundamente grato por essa energia de vida. Bem-amado Mestre Ascensionado Saint Germain, apelo por vós, pelo vosso sentimento e capacidade. Auxiliai-me para que eu empregue estas instruções em louvor a Deus e consolo à humanidade. Assim é. Hoje o discurso é o número 21. Invocação. Ó poderosa presença, louvamos e agradecemos e regozijamo-nos em tua poderosa, radiante presença, por teres chegado para revestir a América em tua poderosa e irradiante presença, protegendo em teu esplendor toda a humanidade. Regozijamo-nos que os ciclos de tempo tenham decorrido, o que possibilitou tua projeção da câmara secreta do Templo de Luz. Poderoso ser, na majestade de teu esplendor, paz e poder, penetra os corações daqueles que sinceramente buscam a luz. Fortalece-os, dá-lhes coragem, capacita-os por teu intermédio, poderoso Deus interno. Capacita-lhes a apressarem-se, chegarem a ser mensageiros do poderoso Deus da Luz. Fala aos corações dos filhos da luz. Fortalece-os para que se mantenham e sejam sustentados em teu grande esplendor. Trago-vos saudações do grande ser angélico que se propôs proteger este humilde esforço para projetar luz e que estende suas saudações pessoais a todos vós. O discurso. O advento de cada grande ciclo traz consigo os seres de grande importância que os presidem. Conhecereis esta presença como um ser de grande majestade, poder e luz, através de quem advém no ápice de todas as civilizações o poder da precipitação de joias de todos os tipos e de ouro líquido. Esta presença representa o olho onividente na Terra. Vosso pedido de maior conhecimento dos grandes seres foi concedido. Pela ação deste grande ser e outro do templo de Jade, que conhecereis mais tarde, foi possível dar forma ao Jade de Abor. Outro idêntico ao grande Jade surgirá na América. Será publicamente conhecido em período posterior. Depende da humanidade. Tão logo se volte para a luz e onde o faça. Esse templo de Jade, mais tarde eu vou trazer aqui uma leitura de um livro que fala sobre ele. Aí para a gente conhecer melhor o Templo de Jade. Vamos seguindo aqui então. Amados filhos da luz, gravai firmemente em vossas mentes. Gravai cada um de vós em vossas consciências que a poderosa presença de Deus em vosso íntimo e a vossa proximidade é a única inteligência, presença e poder que governa o universo. Com este absoluto, firme reconhecimento e adesão à grande luz, não haverá altura que não possais atingir. Não há serviço que não possais prestar através desse grande reconhecimento. É um direito vosso comandar e compelir o exterior a aceitar a plena significação e magnificência desta grande oportunidade. Chegastes ao ponto em que podeis obrigar o exterior a obedecer à grande luz. E desta vez afirmo, para benefício de todos os estudantes que assumirem sua atitude e determinação de servir à luz com sua mais plena capacidade, receberão a poderosa força sustentadora unida a seu próprio esforço de se manterem firmes na grande luz. É tolo e infantil que uma pessoa sinceramente devotada a servir à luz declare que não pode controlar seu pensamento, sentimento e palavra falada, pois onde é mantido o esforço sincero, é concedida a maior assistência. Felicito-vos, sinceramente, por terdes dirigido a radiação e a atenção que agora e daqui por diante estará continuamente manifesta a vós. É importante obrigar o sentimento a aceitar esta grande verdade para que jamais possa vacilar e duvidar que essa majestosa verdade seja real. O bem acumulado de séculos de esforço está sendo acionado em atividade em muitas pessoas sinceras e determinadas a servir à luz. As palavras "não posso" e "não tenho" serão retiradas do vocabulário dos esforçados estudantes da luz. Uma vez que conheçais que a presença viva e poderosa de Deus é a energia da vida que flui em suas mentes e corpos, deveis saber também que não há desculpa para o emprego dessas palavras. São simplesmente esquemas do exterior humano para tentar justificar quando, por seus próprios atos, fecham a porta de luz a si próprios e a seu mundo. Tendo atingido a plena forma de maturidade em Cristo, deveríamos ser capazes de afastar toda a infantilidade de dúvidas e medos, para nos lançarmos nos braços desta presença conquistadora e majestosa de cada um, e aceitar sua plena presença manifesta. A aceitação inflexível da presença ilimitada e atividade de Deus manifesta em sua experiência externa é o poder de operar milagres que há muito aguarda para projetar sua grande abundância para seu emprego. todas as dúvidas e temores humanos estão sendo rapidamente consumidos e eliminados. E isso permite a grande abundância interior jorrar como poderosa corrente, levando em seu amplexo a plenitude da presença de Deus para seu emprego e experiência. Conscientemente, dai pleno poder a este pensamento com total alegria a vosso comando. Dois pontos, abre aspas. Como isto é verdadeiro e maravilhoso em minha vida e mundo. Ponto de exclamação, fecha aspas. É um exemplo das tremendas coisas que podem ser realizadas e o que significa o sincero esforço para manter a paz e a harmonia na consciência. Se cada uma dessas pessoas puder sentir a total importância desta grande verdade, maravilhas poderão ocorrer e ocorrerão com esta total aceitação. Não se trata de um desejo de impor algo ao livre-arbítrio da pessoa, mas uma declaração de fatos relativa a estas manifestações superiores. Verificando que existem filhos de Deus que aceitarão em confiança pequenas esperanças, então, com o tempo, se tornarão recipientes de grandes e poderosas esperanças. Ninguém conhece sua força até o momento em que as esperanças sagradas são concedidas para seu emprego. Agora o Saint Germain vai falar sobre ouro líquido. O ouro líquido é às vezes precipitado para sua emanação na cura. É muito semelhante ao mercúrio, somente de ouro. Como regra, contatando esta ação vibratória densa, sempre contém um laivo de jade verde. Em sua atividade superior, o verde é dificilmente perceptível e, neste estado, toma nuances de rosa pálido no lugar do verde. Sempre que ocorre intensa atividade de elevação, constata-se esta observação. Embora raramente a pessoa esteja ciente disto. Confio que podeis, cada um de vós, sentir essa maravilhosa radiação à vossa volta, saturando-vos com este sentimento de alegria e adoração à grande luz. Tentai sentir-vos uma grande fonte desta luz, irradiando o tempo todo, reconhecendo que só há uma poderosa inteligência, presença e poder de Deus agindo através de vossa mente e corpo. Dois pontos, abre aspas. Regozijo-me por ser livre, eternamente livre, de todas as limitações do mundo exterior. Fecha aspas, ponto final. Interessante poder estudar com Saint Germain, né? A gente está fazendo um curso de pensamento afirmativo. É, dá para se dizer um pouco isso, né? Claro que é muito mais. Mas a todo instante o Saint Germain ele vai trazendo para nós, eu percebo pelo menos, o alinhamento do pensamento, né? Vamos aprendendo a desenvolver uma mentalidade milagrosa, por assim dizer, né? Voltada para o milagre. Que é fazer com que as coisas fluam na nossa vida, né? De uma forma abundante. Aí ele vai alinhando o pensamento, né? Vou repetir aqui para nós essa parte. Tentai sentir-vos uma grande fonte desta luz, irradiando o tempo todo, reconhecendo que só há uma poderosa inteligência, presença e poder de Deus agindo através de vossa mente e corpo. Dois pontos, abre aspas, regozijo-me por ser livre, eternamente livre, de todas as limitações do mundo exterior. Fecha aspas, ponto final. Agora o Saint Germain aqui ele vai dar uma dica para tratar a dor de cabeça, ó. Empregai para a dor de cabeça. Dois pontos, abre aspas. Isto não é nada. Portanto, nada existe em mim para que eu possa aceitar. Sei que existe somente a poderosa presença de Deus agindo em minha mente e corpo. Portanto, na atividade de Deus não existe dor ou perturbação. Fecha aspas, ponto final. Muitas vezes, Se começais a vos deter na contemplação de uma fonte, algo que cause perturbação, lhe dais poder. Às vezes é preciso saber, e agora devemos assumir a atitude de não aceitação do negativo. No livro Um Curso em Milagres, naquele livro fala muito também. Ali é a primeira vez onde eu vi esse tipo de atitude, que é o uso correto da negação para a defesa da verdade. E embora o Saint-Germain não traga isso aqui de forma assim, ó, nós estamos utilizando a negação para defender a verdade. Embora ele não diga isso assim dessa forma, aquele livro fala disso. Uma hora eu vou selecionar ali a parte do livro em que fala isso, porque complementa muito essa atitude que o Saint-Germain tem aqui, que é o uso correto da negação. A princípio, quando a gente lê isso, né? Bah, mas tu tá negando uma coisa. Isso aí não pode piorar, né? Pela negação. É uma pergunta, né? Também é. Agora me dá licença aí, Saint-Germain. Vou dar meu pitaco aqui. Isso a gente não pode estabelecer como uma regra para todo mundo. É uma pessoa que está sentindo dor de alguma coisa, tu vai lá e fala para ela negar aquilo, né, e afirmar o contrário. Eu nunca faria uma coisa dessa. E me arrependo se algum dia eu fiz. Porque cada pessoa está num lugar do caminho. E não existe regra que possa dizer assim, ó, faz isso que vai dar resultado. Esse tipo de regra não funciona. Eu posso dizer assim, ó, eu fiz isso e isso deu resultado para mim, naquele momento do meu caminho. Mas pode ser que para ti seja algo completamente diferente. Teve um momento no meu caminho que eu vi que não adiantava fazer decreto, nem afirmação, nem nada disso. Eu tinha que realmente parar com tudo e escutar minha dor. E aí foram alguns bons anos escutando ela e acolhendo ela. Eu via que fazer afirmação e decreto naquele momento era só um esforço contraproducente. Mas nesse momento do caminho, isso aqui cai bem para mim. Mas momentos atrás não caía. Eu precisava trabalhar com meu corpo emocional. E isso significava desenvolver uma outra habilidade. Que era de acolhimento, de empatia, de autocompaixão. Mas agora isso aqui que o Saint-Germain está falando, para esse meu momento, cai como uma luva. porque eu sinto que agora eu tô nesse momento aqui. Deu, fecha meu parênteses aí. Obrigado, Saint-Germain. Vamos seguindo. Então, às vezes é preciso saber e agora devemos assumir a atitude de não aceitação do negativo. Não lhe deis atenção nem poder. A atenção, às vezes, dá poder a uma coisa e nós nem nos apercebemos disto. A menos que caiais na atitude errada, parecendo haver certa atividade incomum, a qualquer momento assumi a consciência. Dois pontos, abre aspas. Toda atividade de Deus em minha mente e corpo é perfeitamente natural e normal. Fecha aspas, ponto final. Isto equilibra o exterior e impede interpretação errônea daquilo que, na verdade, é uma bênção que se transforma em perturbação. Vou repetir. Isto equilibra o exterior e impede interpretação errônea daquilo que, na verdade, é uma bênção que se transforma em perturbação. Empregai frequentemente, entre aspas, há somente Deus em ação em minha mente e corpo. Havendo um pensamento errado sobre uma experiência, neutralizai-o ou requalificai-o. Do contrário, perdereis sua bênção. Em toda a atividade de Deus, no processo de elevação, é impossível conter elemento perturbador, a menos que a mente exterior interprete mal e o requalifique como uma perturbação. Lembrai-vos, para evitar isto, dever-se-ia sempre, ao sentir uma vibração incomum na mente ou corpo, assumir uma atitude com relação ao fato. Dois pontos, abre aspas. Como é belo e glorioso este sentimento, pois sei que é a grande presença de Deus em trabalho em mim. Fecha aspas, ponto final. Uma coisa que eu fui pensando à medida que se vai estudando os ensinamentos do Saint-Germain, é que A própria atitude dele frente a qualquer coisa é a atitude da chama violeta. Não poderia ser diferente, né? A chama violeta é a chama da transmutação. Né? Tá diante de uma energia negativa, de algum... Tu transmuta aquilo com a chama violeta. Transmuta os próprios karmas também com a chama violeta. E o Saint Germain é a própria incorporação da chama violeta, né? Ele vai transmutando tudo. Com a forma de pensar, de ver aquilo, né? Ele vai transmutando. Mais uma vez aqui, eu acho interessante sempre ressaltar isso. Observa qual é o trecho do caminho que tu está. É porque se você já foi no fundo do poço, já trabalhou com a sua criança interior o suficiente, ela já, digamos assim, já está melhor, eu acho que esse ensinamento cabe bem. Mas se tu não foi ainda no fundo do poço e não fez esse trabalho com a criança interior, fica atenta a ela. É porque ela é a voz emocional dentro de nós. E vê o que ela está precisando. No trabalho com a criança interior, quando isso surge para a gente fazer no nosso caminho, eu penso que ela vai precisar muitas vezes de acolhimento, né? Mas cada um sabe de si e tem que sentir o próprio pulso para descobrir o que é melhor no momento para si, né? Vamos seguir aqui com Saint Germain. Ao começardes a empregar conscientemente esta energia de Deus em si, a estais qualificando de certa forma em tempo integral. Assim, é importante para o estudante despertar para o fato de que não pode receber tudo automaticamente. Espera-se que ele qualifique tudo que lhe passa pela consciência. É por isso que sugerimos há algum tempo atrás o emprego de uma poderosa verdade, dois pontos, abre aspas. Não há personalidades, há somente Deus em ação, fecha aspas. Naquele momento, não julgamos conveniente dar esta explicação. Agora a senhora Ballard chegou aí para fazer uma pergunta. Vamos lá, senhora Ballard. Pergunta. A ideia contida na mitologia de que haveria nesta terra, em certa ocasião, seres como cíclopes, é um erro ou não? Resposta de Saint Germain. Em época alguma houve seres com o Espírito de Deus em seu interior dotados de um único olho. Tal ideia foi uma interpretação distorcida com relação ao estado primitivo daqueles seres que ainda conservavam a função plena da terceira visão, ou visão interior, como o raio-x. O olho onividente é a concepção correta desse estado. Houve época em que o que é conhecido hoje como glândula pineal e corpo pituitário eram unos. Eram o olho onividente. A estrutura do crânio e do cérebro, que era de substância mais densa, não constituía de forma alguma impedimento ao emprego desta atividade, desta visão interna, que na verdade vê em todas as direções. Para o olho onividente, nenhuma forma é impedimento à visão. Em todas as épocas, o olho onividente tem a forma de um olho como o conhecem hoje. A atividade desta função, embora grandemente diminuída, mesmo agora falo sentir nitidamente uma presença que está atrás de si, tão bem como se estivesse à sua frente. Naquela época, à medida que a alma penetrava em forma mais densa, foi necessária uma atividade, como se fosse de um arco, pela qual as duas atividades em conjunção desceram para a atividade desta visão interior. Esta centelha quebrou a atividade da visão, da mesma forma que um arco desvia a corrente, e, em vez do fluxo contínuo, opera em saltos intermitentes. Isto foi necessário, uma vez que a forma exterior chegou a certa densidade que não convém explicar no momento. Se pudesse haver um fluxo contínuo ou conexão da luz entre o corpo pituitário e a glândula pineal, poderíamos ver em todas as direções e através de todos os corpos constantemente. É isto, na verdade, a visão interna. Seria a mesma atividade de quando eram unificadas, noutras palavras, reunidas de novo em sua unidade. Quando se pode visualizar ambas como o olho onividente interior, maravilhas podem ocorrer. Agora vem aqui um outro título, A Criança com Olhos de Raio-X. Vamos ver o que é isso que o Saint Germain vai trazer aqui. Neste caso, a pulsação entre a glândula pineal e o corpo pituitário se tomou tão frequente que o fluxo é quase contínuo. Em todas as formas em que é empregado o olho onividente, é mantido o formato do olho como o vemos hoje. Em todo o pensamento sobre isso, imaginai-o sempre como o olho onividente, completo no alto da cabeça, no lugar da glândula pineal e o corpo pituitário, ou como se tivesse esses dois órgãos dentro dele. Nesse olho interno está a visão eterna e perfeita de Deus Todo-Poderoso. Um quadro mental de qualquer coisa, tendo este poder por trás, pode ser impulsionado em forma exterior, porque é o poder de Deus que o movimenta. Assim é que as imagens que vemos com nossos olhos físicos são registradas no cérebro. Portanto, fazei vossos quadros interiores. Vossos olhos são a câmara da alma. A atividade da visão da mente age exatamente em oposição à atividade dos olhos, ou visão física. O segredo para manifestar as coisas no mundo exterior está no emprego do poder espiritual para fixar estes quadros. E, então, o grande silêncio as precipita em forma pelo quadro visualizado. Através da visualização da imagem, imprimem a forma ou o quadro no grande silêncio, e o grande silêncio, que é o maior poder do universo, impele-os em expressão exterior e experiência. Agora podeis entender como é impossível que uma imagem registrada no grande silêncio não se projete. Cabe ao intelecto e à vontade manterem firme o quadro até que a impressão seja absorvida pelo grande silêncio. Se não for mantida firme, o resultado será o mesmo do que se movessem uma câmera ao tirar uma foto. Este é o poder da verdadeira precipitação. Vós tendes realmente todo o poder em vossa consciência para modelar vosso corpo e a mente, ou qualquer forma de vossas partes e atributos naquilo que desejais. Meditai incessantemente sobre isso. Contemplai esse assunto da visão o suficiente para gravardes na mente, em ação e empregai. Esta liberação da verdade e a convicção é tremenda. Jamais o esqueçais. Empregai-o cada vez mais o tempo todo. Este é o poder interior que se conhece e aguarda para operar para vós estas coisas. Um poder imenso foi gerado aqui hoje. A convicção que agora possuís, podeis empregá-la com grande poder. Agora tem um aviso aqui. depois de ter dado esta explicação da lei, e vós terdes recebido poder interior e convicção, não o discutais, pois desperdiçais o poder que realizaria a plena manifestação. Vós tendes a visão, o poder e a capacidade de empregar o que foi ensinado. Agora fazei-o. O poder de precipitação é uma das maiores atividades desta maravilhosa presença que irradia hoje a vós. Foi-vos mostrado como a precipitação ocorre através da visão. Empregai, dois pontos, abre aspas, grande presença, revela completa e inteiramente esta atividade da visualização e precipitação na forma física, agora para mim. Ensina-me tudo sobre isto e provê que eu sempre o empregue para o cumprimento do plano divino, para a glória de Deus e bênção e serviço de toda a criação. Fecha aspas, ponto. Bênção. Tu, poderosa presença, lançamo-nos em ti com grande devoção e reconhecimento por tua presença em nós. Sabemos, sentimos e temos plena convicção de tua presença eternamente conosco, e que tu nos ensinarás a plenitude de tua atividade manifesta na forma. Agora eu estou trazendo mais um apelo no final. Vocês vão ver que em cada áudio vou colocar esse apelo aqui, que também foi dado pelo Kutumi. Mestre Kutumi. Apelo. Bem-amada presença divina, eu sou, derramai a luz de vossa misericórdia em minha consciência. Nutre a semeadura que o Mestre Saint Germain plantou agora em meu coração. Ajudai-me a pertencer àqueles que se esforçam e conseguem inflamar suas próprias consciências, que aceitam a vossa palavra e a seguem, que percebem vossa sabedoria e a amam, que acreditam e vivem de acordo com a fé. Assim, peço que vossa palavra sempre se erga em meu favor. Até breve, assim seja.